Educativa AM630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar com o Dr. Luiz Arens. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre as responsabilidades dos sócios em uma empresa de sociedade limitada. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui o Dr. Luiz. Boa tarde, doutor, e muito obrigada por aceitar nosso convite.
Boa tarde, Jéssica.
Doutor, para a gente começar a nossa entrevista, primeiramente o senhor poderia explicar para os nossos ouvintes o que é uma sociedade limitada?
Bem, Jéssica, a sociedade limitada é um tipo de sociedade na qual a responsabilidade pessoal dos sócios é limitada ao valor total do capital social investido na sociedade. Ou seja, no momento de constituição de uma sociedade limitada, os sócios decidem livremente qual o valor que será por eles investido no negócio e fazem a transferência dessa riqueza para a sociedade. Eu digo riqueza porque o valor do capital social, ele pode ser composto tanto por dinheiro como também por outros bens, como veículos, imóveis, equipamentos que serão utilizados por essa empresa no desenvolvimento das suas atividades. Assim, tão logo seja concluída essa transferência de riqueza, tão logo seja concluída a integralização do capital social com a transferência desses bens ou desses valores, a responsabilidade dos sócios, ela fica limitada ao valor por eles investido no capital social. Ou seja, numa situação normal em que não exista a prática de nenhuma ilegalidade, não exista a prática de nenhuma fraude, o máximo de prejuízo que os sócios irão suportar será a perda daquele valor inicialmente investido na formação do capital social. Por isso que esse tipo de sociedade tem esse nome, sociedade limitada, porque a responsabilidade dos sócios é limitada àquele valor inicialmente investido.
E doutor, o senhor poderia também explicar para a gente por que a sociedade limitada é o modelo mais comum aqui no Brasil?
Isso é verdade. A sociedade limitada, hoje, ela é utilizada em mais de 90% das empresas brasileiras, conforme estatística das juntas comerciais e do Departamento de Registro de Comércio, em torno de 95% das sociedades brasileiras são sociedades limitadas. E isso tem principalmente duas razões. A primeira razão é justamente a questão da limitação de responsabilidade. A legislação brasileira oferece outros tipos de sociedade, como, por exemplo, sociedade em comum ou sociedade simples, que são outros tipos de sociedade em que a responsabilidade dos sócios não é limitada da mesma maneira como é nas sociedades limitadas. Então, pretendendo proteger o seu patrimônio pessoal, é comum que os sócios procurem, no momento de constituição de uma sociedade, um tipo de sociedade que ofereça uma proteção maior ao seu patrimônio pessoal. A segunda razão é porque, historicamente, sempre foi muito fácil trabalhar com as sociedades limitadas. Na época do decreto-lei antigo de 1919, que regulava as sociedades limitadas antes do atual Código Civil, a administração de uma sociedade limitada era muito simples. Qualquer decisão dentro da empresa era tomada pelo voto majoritário dos sócios que controlavam a sociedade, ou seja, o sócio que tinha 50% mais alguma coisa da sociedade, ele tomava as decisões. Atualmente isso mudou, mas muitas pessoas ainda não se deram conta. Então a gente tem situações em que a administração de uma sociedade limitada é bastante complexa, mas os sócios ainda permanecem com a ideia de que é uma administração simples em que a maioria toma todas as decisões, como sempre foi historicamente.
O senhor poderia dar algum exemplo disso para os nossos ouvintes, doutor?
Sim, eu tive inclusive há algum tempo no meu escritório uma situação curiosa, porque numa determinada sociedade havia a intenção de destituir um dos administradores dessa sociedade e, de acordo com a legislação atualmente em vigor, o quórum para a destituição de administradores de sociedade é de 2/3 do capital social, ou seja, 66% dos sócios tomam a decisão de destituir um administrador que foi nomeado no contrato social. O problema é que a mesma lei que prevê esse quórum de 2/3 para a destituição, ela prevê um quórum de 3/4 para a nomeação de um novo administrador. Então a gente fica numa situação muito curiosa, numa situação muito complicada para a condução dos negócios, em que aqueles sócios que reúnem 2/3 do capital social, eles conseguem destituir um administrador da sociedade, mas eles não têm poder suficiente para nomear um novo administrador. Uhum. Então, veja que situação curiosa. Eu tenho uma sociedade, 2/3 dos sócios estão de acordo com o afastamento de um determinado administrador, mas esses mesmos 2/3 não têm poder para nomear um novo administrador. Então eu posso chegar numa situação extrema em que, durante um determinado período, se não houver um consenso na sociedade, essa sociedade, nós dizemos que ela fica acéfala, porque eu não tenho ninguém que vá conduzir o negócio como um administrador. Então isso ocorre por quê? Porque o atual Código Civil, quando ele revogou a legislação anterior sobre sociedades limitadas, ele criou uma série de normas específicas e de quórum específicos para cada situação particular dentro da empresa. Tudo isso deve ser ponderado pelos sócios no momento de constituição da sociedade, que é o momento onde está todo mundo feliz, todo mundo está em harmonia, todo mundo torcendo que o negócio vai dar certo. É igual o começo de um namoro.
À medida já que deixa tempo... tudo bem claro, né?
Exatamente, você deixa tudo combinado, tudo claro. À medida que o tempo passa e os negócios vão se tornando cada vez mais complexos, os problemas começam a surgir. E se os sócios não tomaram cuidado para prever determinadas situações no momento de constituição da empresa, não é no momento de atrito entre eles que eles vão conseguir resolver isso de uma maneira harmoniosa para todos.
Uhum. E, doutor, quanto à responsabilidade dos sócios, o que o senhor destacaria para os nossos ouvintes como algum dos aspectos mais importantes?
Eu penso que, no particular de uma sociedade limitada, o que é mais importante é que as pessoas tenham certeza e tenham aquela tranquilidade de que, tão logo o capital social seja totalmente integralizado, os sócios não possuem mais nenhuma responsabilidade. Nós tivemos uma série de situações aqui no Brasil de abuso em relação a isso e de decisões judiciais, inclusive, que direcionaram esse cobrança de dívidas e execução para o patrimônio pessoal dos sócios. Mas isso só está correto numa situação de abuso. Numa situação normal de uma empresa que foi constituída com observância de toda a regulamentação em vigor, uma empresa que foi constituída para uma atividade lícita, em que os sócios se comportam de maneira lícita, em que não existe fraude, aí a lei é muito clara, prevendo que o patrimônio pessoal dos sócios não responde pelas dívidas da sociedade.
Uhum. Então a gente pode dizer para os nossos ouvintes, doutor, que o patrimônio pessoal dos sócios é imune a essas dívidas da sociedade, sim ou não?
Sim.
Uhum.
Se nós estivermos tratando de uma situação em que não exista fraude, em que não exista nenhuma ilegalidade, uma situação em que os sócios administram a empresa e conduzem os negócios de maneira natural, conduzem os negócios sem praticar nenhum abuso, sem induzir ninguém a realizar negócios com prejuízo, numa situação como essa, por mais que a sociedade passe por alguma situação de endividamento e por mais que a sociedade não tenha patrimônio próprio para responder por essas dívidas, o patrimônio dos sócios, ele não responde pelas dívidas da sociedade. Para situações específicas em que existe fraude, em que existe ilegalidade, em que existe alguma má conduta por parte dos sócios, como por exemplo, a empresa está altamente endividada, uhum, e ainda assim os sócios criam uma situação de distribuição de lucros fictícios. Nós temos exemplos práticos de empresas que estão em dificuldades financeiras e o sócio de repente reúne a família e vai passar 15 dias na Europa com a esposa, com os filhos e com os amigos. É óbvio que uma situação como essa envolve a prática de uma ilegalidade. Por quê? Porque a situação que se espera é que a empresa primeiro cumpra com o pagamento de todas as suas obrigações e depois o saldo positivo que sobra após o pagamento das dívidas da empresa, esse valor, sim, é distribuído aos sócios na forma de lucro, né? Na forma de benefício aos sócios. Se não é isso que acontece, aí nós temos uma situação de fraude, uma situação de ilegalidade, alguma situação de abuso. Então, neste tipo de situação, sim, existe a possibilidade de o juiz determinar, naquele caso concreto, que a cobrança daquelas dívidas seja feita mediante penhora do patrimônio pessoal dos sócios. Mas, como eu falei, é uma situação de abuso, é uma situação em que ficou demonstrado ter havido a prática de um ato de má conduta pelos sócios. Numa situação normal, o patrimônio dos sócios, sim, é imune às dívidas da sociedade.
Uhum. E, doutor, isso é... essa desconsideração da personalidade jurídica é simples de acontecer? Como que isso funciona na prática?
Então, Jéssica, até alguns anos, isso era algo bastante simples de acontecer. Então, o que que acontecia? O credor de uma sociedade, ele entrava com um processo e, eu tenho uma dívida para receber e eu não encontrei patrimônio disponível no nome dessa sociedade para fazer a penhora. Então, ele pedia para o juiz, mediante uma simples alegação de inexistência de patrimônio, o juiz, havia uma tendência do judiciário a determinar essa penhora do patrimônio pessoal dos sócios. Essa situação acabou gerando uma série de abusos, porque o que acontece na prática? O sócio, quando ele vai constituir uma sociedade, ele consulta o seu advogado e daí o sujeito fala: veja, eu quero constituir uma empresa, mas eu tenho o meu determinado patrimônio, eu tenho carro, eu tenho casa na praia, eu tenho meu apartamento, mas existe algum tipo de sociedade na legislação brasileira em que eu não comprometo o meu patrimônio pessoal? Sim, existe. Um advogado, ou contador, ou consultor dele responde sim. Você pode usar a sociedade limitada.
Uhum.
E quando o sujeito usava esse tipo de sociedade limitada, ele acabava muitas vezes sofrendo o risco do seu patrimônio pessoal, mesmo sem ter praticado nenhum ato ilegal. Para proteger o sócio nesse tipo de situação, houve uma mudança na legislação. E hoje nós temos uma situação em que existe a previsão legal de um incidente de desconsideração de personalidade jurídica. Então, o que que acontece? O credor entra com um processo, ele tenta receber a dívida no patrimônio pessoal da empresa. Não sendo possível, ele ajuiza, então, o advogado entra com um novo procedimento, que é chamado incidente de desconsideração da personalidade jurídica, e o sócio, ele tem toda a oportunidade de se defender previamente. Então, o credor, ele vai acusar o sócio, ele vai dizer: olha, eu quero penhorar o seu patrimônio pessoal, porque você comprou aquele carro importado com dinheiro que foi desviado da empresa. Você primeiro deveria ter feito o pagamento que é devido a mim, mas não, a empresa optou por não me pagar e você pegou o dinheiro para comprar um carro importado. Então eu quero que penhore aquele carro importado para fazer o pagamento daquilo que você deve para mim. Naturalmente, isso depende de prova concreta da existência da prática desse ato de má gestão pelo sócio, da prática desse ato ilícito pelo sócio. Feito isso, caso seja demonstrado isso, aí sim, no final desse procedimento, o juiz determina a penhora do patrimônio do sócio que agiu mal na administração da sociedade.
Uhum. E, doutor, eu queria pedir para o senhor falar também um pouquinho para os nossos ouvintes a respeito do sócio que se retira da sociedade. Ele tem uma responsabilidade pessoal pelas dívidas que permanecem?
É, essa pergunta é muito, muito interessante, Jéssica, pelo seguinte. É, como eu falei já no início da nossa conversa, o direito brasileiro, ele prevê vários tipos de sociedade. Uhum. Então, nós temos sociedade limitada, nós temos sociedade anônima, nós temos sociedades em comum. E o que, que acontece? Cada tipo de sociedade, ela tem uma regulamentação específica. Quando o sócio decide constituir a sua sociedade, quando o empresário decide constituir a sua sociedade, ele opta por um dos tipos de sociedade que existem na nossa legislação. Aí o que, que acontece? Na sociedade simples, existe uma previsão legal de que o sócio que se retira da sociedade, ele permanece responsável pelas obrigações que ele tinha como sócio pelo prazo de 2 anos. E existe um entendimento, no meu modo de ver, equivocado, em que está sendo aplicado essa norma de responsabilidade dos sócios por até 2 anos após o afastamento dele da sociedade para as sociedades limitadas. Mas isso é um equívoco grave, por quê? Porque nas sociedades limitadas, as normas jurídicas que eu aplico são outras. Então eu não posso simplesmente tirar uma norma específica da sociedade simples e aplicar essa norma para uma sociedade limitada, aumentando a responsabilidade pessoal do sócio de maneira que não está prevista na lei. Porque são sociedades diferentes, com responsabilidades diferentes. E quando o sócio entra, quando ele constitui a sua empresa, ele confia que aquela regulamentação específica que ele seguiu e que ele foi orientado a seguir pelo seu advogado, pelo seu consultor, ele espera que isso seja respeitado pelo aplicador da lei. Então, quando eu pego uma norma específica da sociedade simples e aplico isso para as sociedades limitadas, eu estou criando uma nova lei, que não existe. Né? Porque a lei que trata das sociedades limitadas não prevê esta responsabilidade. E se o sujeito quisesse assumir uma responsabilidade maior do que ele assumiu na sociedade limitada, ele optaria por constituir um outro tipo de sociedade, que aí sim teria essa responsabilidade mais grave, que é típica das sociedades simples. Então, por isso que, no caso de sociedades limitadas, como eu disse antes, uma vez integralizado o capital social, o sócio da empresa, ele não tem mais diretamente nenhuma responsabilidade, a não ser em caso de fraude, de abuso ou de ilegalidade.
E, doutor, as dívidas trabalhistas, como que funcionam daí? Elas entram nesse modelo que a gente estava falando?
Na questão trabalhista, tem uma particularidade específica que é o seguinte: existe uma postura da Justiça do Trabalho, e isso, na verdade, tem amparo na lei, de tratar o trabalhador como a parte mais hipossuficiente naquela relação jurídica. Então, o que, que acontece? Na Justiça do Trabalho, eu também tenho situações de direcionamento da cobrança dessas dívidas para o patrimônio pessoal dos sócios, e isso é mais fácil do trabalhador conseguir isso. Por quê? Porque a Justiça do Trabalho, ela tem a tendência de proteger com mais vigor os interesses do trabalhador. E é natural que seja assim, porque o Poder Judiciário, normalmente, ele procura tratar as partes num processo de maneira equilibrada, proporcionalmente à força que cada uma daquelas partes do processo tem na condução do processo. É natural, portanto, que se eu tenho de um lado uma grande empresa e que está litigando contra um funcionário, contra um trabalhador mais simples, é natural que a Justiça do Trabalho haja de modo a proteger com mais vigor os interesses do trabalhador, e daí, na interpretação da legislação que trata de limitação de responsabilidade dos sócios, existe uma tendência maior da Justiça do Trabalho de facilitar a cobrança desse crédito pelo trabalhador, avançando com mais vigor no patrimônio pessoal dos sócios. A legislação é a mesma.
Uhum.
O que muda são critérios de interpretação do juiz frente à mesma lei, frente à mesma norma. Então, por isso a tendência na Justiça do Trabalho de avançar com mais vigor e com mais facilidade no patrimônio pessoal dos sócios.
Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Educativa com o advogado Luiz Arens. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre direito empresarial, mais especificamente sobre a responsabilidade dos sócios numa sociedade limitada. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente pelo nosso Facebook, no inbox, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema para o nosso programa por meio do nosso inbox. Procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Doutor, queria pedir para o senhor falar também um pouquinho para os nossos ouvintes, em linhas gerais, quais são os outros tipos de sociedade pelas quais o empresário pode optar.
Então, nós temos, além da sociedade limitada, que nós falamos agora, outro tipo de sociedade que também tem como característica a limitação da responsabilidade dos sócios, é a sociedade anônima.
Uhum.
Na sociedade anônima, uma grande diferença que existe em relação à sociedade limitada é que, na sociedade limitada, a responsabilidade do sócio é limitada ao valor total do capital social. Na sociedade anônima, a responsabilidade do sócio é limitada ao valor das ações que ele possui. Então, por exemplo, numa sociedade limitada em que o capital social é de R$1 milhão,
uhum.
O sócio, por exemplo, ele tem 10% disso. Então, ele vai ter, ele investiu R$100 mil naquela sociedade. Em determinadas situações, a responsabilidade desse sócio, ela vai ser estendida até o valor total de R$1 milhão.
Sim.
Já na sociedade anônima, não. Se eu tiver uma mesma sociedade anônima em que o capital social é de R$1 milhão, mas o nosso sócio hipotético ele possui apenas 10%, a responsabilidade dele é limitada a R$100 mil, que é 10% do capital social. Outro tipo de sociedade que nós temos também é chamado de sociedade simples, né? Então, a sociedade simples, ela também está prevista no Código Civil e é um tipo de sociedade em que o sócio pode, em determinadas situações, decidir, no momento em que ele entra na empresa, se a responsabilidade dele será limitada ou se a responsabilidade dele será ilimitada. O que significa ter responsabilidade ilimitada? Significa o seguinte: se eu tenho uma determinada sociedade e essa sociedade se envolveu num negócio,
uhum.
Digamos que a minha sociedade simples ela era uma loja num shopping e eu aluguei o imóvel para constituir o meu estabelecimento. E daí a minha sociedade deixou de pagar o aluguel. E essa sociedade, digamos que ela não tem nenhum patrimônio.
Uhum.
Era uma sociedade muito pequena, não tinha patrimônio e ficou em aberto aquela dívida do aluguel. O dono do imóvel, o shopping center, por exemplo, ele pode entrar com a cobrança do valor dos aluguéis em atraso, não apenas contra a sociedade, mas também contra o sócio. E isso independentemente da conduta do sócio ter sido dentro da lei ou fora da lei.
Uhum.
Independentemente de ter havido fraude, de ter havido ilegalidade, de ter havido algum abuso. Por quê? Porque o tipo de sociedade permite isso. Existe outro tipo de sociedade também, que é chamado sociedade em comum, na qual também a principal característica é que não existe limitação da responsabilidade do sócio. Ou seja, o sócio responde por todas as dívidas da sociedade. A diferença, uma das diferenças básicas entre a sociedade em comum e a sociedade simples, é que na sociedade simples o sócio pode optar pelo nível de responsabilidade que ele vai ter.
Uhum.
Então ele pode dizer, não, eu sou sócio de uma sociedade simples, mas a minha responsabilidade é limitada ou não. Agora, na sociedade em comum, o sócio não tem essa opção. No momento em que ele integra esta sociedade, a responsabilidade dele sempre será ilimitada. Então, é por tudo isso que, normalmente, as pessoas optam por constituir uma sociedade limitada, porque você tem a opção de controlar quanto do teu patrimônio você quer investir num determinado negócio.
Uhum. E, doutor, o que o senhor aconselharia para os nossos ouvintes que, porventura, têm interesse em abrir uma empresa? É importante ter esse auxílio jurídico logo no começo?
Ah, com certeza, Jéssica. Com toda certeza. Essa assessoria, desde o início, ela serve para esclarecer vários pontos da legislação para os empreendedores, até porque... Normalmente, o sujeito que está começando um negócio novo, ele não está preocupado com os detalhes do contrato. Ele está preocupado em fazer o negócio crescer.
Um lucro.
Ele está preocupado com lucro. Ele está preocupado em fazer marketing, em vender, que é natural, a preocupação dele é natural que seja essa. Né? Uhum. Então, por isso, é muito importante que esse empreendedor tenha do seu lado um bom consultor, um bom assessor, um bom advogado, que é a pessoa mais indicada para se preocupar com esses problemas. Porque, como a gente falou hoje, inclusive, o começo de um negócio, o começo de uma sociedade é igual o começo de um namoro. Está todo mundo feliz, todo mundo pensa...
Todo mundo empolgado,
vai dar tudo certo, o casamento vai ser um sucesso, nós vamos ter 10 filhos e vai ser tudo uma maravilha. E daí, de repente, ao longo da convivência, os problemas começam a aparecer. E é natural que seja assim.
Uhum.
Numa sociedade, é muito parecido. Então, no começo, aqueles 2, 3, 4 empreendedores, eles estão super animados. Todos felizes, só que conforme os problemas naturais em qualquer sociedade, conforme esses problemas vão acontecendo, se eu não tenho uma relação societária bem planejada, com formas de solução de conflitos adequada, eu posso ter uma empresa que eventualmente seria um sucesso e essa empresa pode acabar em menos de um ano, dependendo do relacionamento dos sócios. Né?
Uhum.
Assim como um casamento. Se determinadas regras de convivência do casal já são estabelecidas na fase do namoro, então depois fica mais fácil de você resolver.
Aquilo que a gente diz, né? O combinado não sai caro depois, né, doutor?
Exatamente, exatamente.
Doutor Luiz, infelizmente nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar a nossa entrevista, queria só pedir para o senhor falar um pouquinho para os nossos ouvintes sobre os desafios dos operadores do direito que lidam com essa área do direito empresarial. Como que é trabalhar nessa área em específico?
Olha, Jéssica, eu em particular gosto muito dessa área, trabalho muito com isso. Eu até imagino que minha paixão pelo direito empresarial, por essa parte de negócios, tenha relação com a questão da minha família, que durante a minha infância, durante a minha adolescência, sempre tivemos empresas e enfrentamos várias dificuldades, inclusive jurídicas, enfrentamos algumas dificuldades, inclusive por assessoria inadequada de alguns advogados, né? E eu acabei naturalmente me dedicando para esse lado. Para mim é muito gratificante, eu sinto um prazer muito grande em dar uma assessoria para os meus clientes e acompanhar o crescimento dos negócios. É comum, eu tenho no meu escritório vários clientes que trabalham comigo já há mais de 10 anos, 15 anos, e é muito comum eu acompanhar o crescimento do negócio. O negócio acaba crescendo como se fosse um filho, como se fosse uma família.
Uhum.
Ao longo do tempo, eu vou ficando cada vez mais íntimo dessas empresas. Cada empreendedor tem um perfil. Eu tenho... empreendedores, eu tenho clientes meus que têm um perfil extremamente agressivo de fazer negócio, eu tenho outros que são muito conservadores para fazer negócio, e para mim é muito interessante, é uma riqueza muito, muito bacana, é muito gratificante trabalhar com isso. E uma dificuldade grande que nós temos, a Ordem dos Advogados do Paraná está tentando isso já faz alguns anos, é a constituição de varas judiciais, né, de cartórios judiciais especializados em direito empresarial.
Uhum.
Nas grandes comarcas do Brasil, por exemplo, São Paulo e Rio de Janeiro, nós já temos no fórum varas especializadas em direito empresarial. Aqui em Curitiba, infelizmente, ainda não temos. Então, as demandas que envolvem direito empresarial acabam caindo nas mãos de um juiz que está trabalhando em uma das varas cíveis. Não é nenhum demérito para o juízo, o ponto não é esse. A questão é que o direito empresarial possui uma maneira própria de pensar. É uma legislação própria, é uma abordagem própria, é um raciocínio próprio. E muitas vezes o juiz que está acostumado com questões tipicamente de direito civil, ele acaba não tendo a compreensão profunda do direito empresarial. Né? Uhum. E isso afeta, sim, a qualidade das decisões e a celeridade do trâmite dos processos.
Doutor Luiz, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa de rádio da Amapar e até uma próxima vez.
Obrigado, Jéssica. Para mim é sempre um prazer vir aqui. Muito obrigado. Boa tarde.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 3 horas da tarde. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá!